Na última vez que eu estive aqui, nós finalizamos o nosso estudo do livro de Jonas. Nós concluímos a exposição, versículo por versículo, de todo o livro de Jonas. E agora, então, colocou-se diante de nós o desafio de começarmos uma nova exposição, ou a exposição de um novo livro, de uma nova carta, de uma nova porção. E dentre as 66 opções que nós temos na nossa Bíblia, já descontados os livros que os outros pastores estão expondo, cada um no seu contexto, eu escolhi expor com os irmãos, trabalhar com os irmãos a carta de Tiago. As moças do Darash já estão estudando Tiago de modo panorâmico, não de modo detalhado, versículo por versículo, como nós faremos. É um estudo panorâmico. A cada uma reunião, a cada duas reuniões que nós fazemos com as moças, só com as moças, nós cobrimos um capítulo. Então é uma visão bem panorâmica do livro, não é tão detalhada. O Darash, para os irmãos entenderem, a nossa reunião de jovens, tem aquele programa que abrange homens e mulheres, moças e rapazes, mas nós também temos bimestralmente, mais ou menos, um encontro com os rapazes, onde estamos estudando a respeito de finanças, o que a Bíblia fala sobre finanças, e com as moças estamos estudando a carta de Tiago desse modo mais panorâmico. Então as moças vão ter aí a oportunidade de estudar Tiago de modo geral e de modo específico também. Certamente com as moças esse estudo panorâmico vai terminar primeiro. Mas hoje então nós vamos começar a estudar Tiago, uma carta que fica ali no finalzinho da nossa Bíblia, muitas vezes esquecida por nós. Nós sabemos que Tiago existe lá no fundo da nossa memória, nós sabemos que ela está lá em algum lugar, mas nós muitas vezes não nos atentamos aos detalhes da carta de Tiago, a riqueza, a preciosidade dessa carta. E hoje nós vamos apenas introduzir esse estudo, essa exposição, que vai tomar aí algumas oportunidades que eu estiver aqui nos domingos à noite. Nós vamos ficar apenas no versículo 1 e terminar o versículo 1, se for possível. Okay? Então vamos ler aí o versículo 1 para nós introduzirmos, começarmos a nossa exposição de Tiago. Então Tiago 1:1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Vamos parar por aqui nessa noite. Eu me lembro quando eu era adolescente, todo adolescente tem essa fase da vida em que você se preocupa muito com o que os outros pensam sobre você, com a visão que as pessoas têm sobre você. E você, adolescente, quer ser alguém descolado, alguém aceito pelo grupo, alguém que os outros têm alta conta, alguém que se destaca por alguma coisa. Todo adolescente passa por isso e comigo não foi diferente. Especialmente quando você chega naquela fase do grupinho das moças, do grupinho dos rapazes, os rapazes querem saber o que as moças pensam deles e assim por diante. Aí eu me lembro de um período, que hoje eu lembro e dou risada, na época era um martírio. Aí eu me lembro que acontecia eventualmente de eu tentar colher algumas informações sobre quais eram as opiniões das pessoas ali a meu respeito, como adolescente. E especialmente qual era a opinião do grupo feminino a respeito disso, né? Aquela fase dos adolescentes de ter as suas paixonites, aquela fase toda. E eu me lembro que era muito comum acontecer a seguinte comparação. Perguntavam, né, para as pessoas assim, o que você acha de fulano? Fulano é forte. O que você acha de Beltrano? Beltrano se veste bem, né, sempre elegante. O que você acha de ciclano? Ciclano é alto, né? Grande, quando ele chega todo mundo percebe. E o Nicolas? O que você acha do Nicolas? Ele é esforçado. E durante muito tempo eu fiquei com raiva dessa palavra, esforçado. Hoje eu já não tenho mais isso, só não me chamem de esforçado. Eu ficava, peraí, o cara é alto, outro cara é bonito, outro cara se veste bem, outro cara é forte, eu sou esforçado. Que tipo de adjetivo é esse? Que tipo de elogio é esse? Então essa palavra é uma palavra que me perseguiu durante muito tempo. Eu falava, você tem algo que você não deve falar pra mim, é que eu sou esforçado. Fale tudo, menos que eu sou esforçado. É claro que isso aí passou, a fase da adolescência passou e essa neura, essa preocupação adolescente ficou para trás. Mas fazendo um paralelo dessa realidade com a carta de Tiago, quando a gente olha para as outras cartas, para outros livros do Novo Testamento, talvez nós façamos uma comparação injusta desse tipo. Quando nós olhamos para Romanos, nós falamos, o que você lembra de Romanos? A grandiosa doutrina da justificação pela fé. Quando você vê Hebreus, o que você lembra de Hebreus? A grandiosa galeria dos heróis da fé. Quando você vê o Evangelho de João, o que você lembra do Evangelho de João? Aquele prólogo que mostra a preexistência de Cristo, a sua divindade, o seu poder. Quando você vê a 1 Coríntios, aquele tratado, o maior tratado do Novo Testamento sobre dons, sobre os dons da igreja. E Tiago? Ah, Tiago é esforçado. Tiago fala de acepção de pessoas, fala da língua, dos cuidados com a língua, da importância da perseverança. Mas parece que nós temos uma tendência, não justa, uma tendência injusta, de colocar Tiago numa segunda categoria de cartas. Talvez porque ele fique no final da nossa Bíblia e a gente não tenha muito aquele conteúdo teológico profundo, daquelas grandes verdades que nós aprendemos em Romanos, Coríntios, e seja lá o que for, Apocalipse, sobre escatologia, qualquer outro tema. Mas nós não podemos nos deixar enganar. Tiago não é um livro esforçado. Tiago não é uma carta esforçada. Tiago está aqui na nossa Bíblia e tem um papel muito especial. Existem respostas simples e complexas para as perguntas que nós fazemos. Se você me perguntar por que estudar Tiago, eu vou te dar uma resposta simples. Porque Deus colocou aqui. É importante. Mas existe uma resposta complexa, existe uma resposta rica, que exalta justamente a preciosidade, os detalhes, a beleza, a singularidade de Tiago. E quando nós olhamos para o livro de Tiago, localizado aqui no Novo Testamento, nós percebemos essa singularidade por meio do seu estilo, por meio do seu apelo, por meio da sua dinâmica, por meio dos assuntos que Tiago trata. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos hoje, de modo muito breve, são três questões introdutórias a respeito de Tiago. Questões essas que vão certamente nortear o nosso estudo ao longo das próximas oportunidades, mas que eu espero que abram os nossos olhos para a riqueza, para a preciosidade de Tiago. Para que Tiago não seja um livro esforçado, não seja uma carta esforçada, mas seja uma carta que ocupa no Novo Testamento uma posição especial, um papel de destaque, um protagonismo singular aqui no que Tiago aborda. Já que muitos temas que Tiago aborda, ele aborda de uma maneira própria, de uma maneira exclusiva, de uma maneira muito interessante, que se destaca quando comparados com os outros livros do Novo Testamento. Quais são as três questões introdutórias que nós veremos aqui hoje, estudando Tiago? Nós veremos aqui, por que estudar Tiago? Segunda pergunta, segunda questão introdutória, quem foi Tiago? Quem é o autor dessa carta que nós estudaremos? E que se identifica logo no começo autoria, da sua escrita. Em terceiro lugar, a terceira questão introdutória, para quem Tiago escreveu? Por que estudar Tiago? Quem foi Tiago? E para quem Tiago escreveu? Então vamos avaliar aí essas três questões introdutórias, vamos caminhar nelas, os irmãos vão me acompanhando, e eu creio que nós, nessa introdução, conseguiremos já destacar esses valores de Tiago que eu mencionei. Vamos começar então falando sobre por que estudar Tiago. Por que nós deveríamos dedicar o tempo para estudar Tiago? Existe a resposta curta, como eu disse, está na Bíblia, Deus colocou aqui, é a palavra de Deus. Tem um valor intrínseco aqui, é algo divino, é a palavra do próprio Deus. Merece a nossa atenção, merece o nosso estudo. Mas quando nós olhamos com mais atenção, dando agora uma resposta complexa, uma resposta mais completa, uma resposta mais geral, uma resposta mais robusta, nós percebemos que estudar Tiago é importante por várias razões. Em primeiro lugar, é importante nós estudarmos Tiago porque Tiago tem uma relevância singular para a compreensão da cultura eclesiástica, da mentalidade, dos dilemas e dos desafios dos crentes da igreja primitiva. Quando nós lemos o livro de Atos, que estamos estudando com o pastor Marcos pela manhã, nós vemos a igreja crescendo. Nós vemos a igreja nascendo e a igreja crescendo, dando ali os seus primeiros passos, caminhando como um bebezinho que vai crescendo, engatinhando e vai amadurecendo. E nós aprendemos como era a vida dos crentes daquela época por meio de Atos. Mas, quando nós damos especial atenção à carta de Tiago, nós percebemos um pouco de como era a vida dessas pessoas também. É claro, todas as cartas do Novo Testamento estão limitadas ali ao primeiro século. Nos dão esse panorama de como era a vida, o dilema, os problemas, os desafios, a mentalidade, a cultura da igreja e tudo mais. Porém, Tiago é pioneiro ao escrever a sua carta. Porque Tiago foi a primeira carta do Novo Testamento a ser escrita. Parece que Tiago foi escrito mais ou menos a carta de Tiago foi escrita mais ou menos entre os anos 45 e 49 depois de Cristo. É algo muito próximo da fundação da igreja, do início da igreja. Então, quando nós vemos ali o livro de Atos, que cobre uma boa parte do desenvolvimento da igreja, quando nós vemos as cartas de Paulo, que avançam, as epístolas de João, que mostram ali, cobrem boa parte do crescimento da igreja no primeiro século, nós aprendemos muita coisa, mas Tiago é a primeira carta. Tiago está localizado, foi escrita, num momento em que a igreja não tinha nem 20 anos ainda. A igreja estava caminhando para a sua segunda década. E nós percebemos isso, por exemplo, porque Tiago tem um sabor judaico em seu estilo. O que eu quero dizer com isso? Olhem, por exemplo, o capítulo 2, os versículos 2 e 3. O que eu quero dizer com o sabor judaico de Tiago? Quando nós olhamos para Tiago, nós percebemos um tempero, ou um tompero, tá? Para aqueles que acompanham aí Masterchef, esses programas, é um tompero judaico. Na sua liturgia, o modo como Tiago descreve a liturgia, o modo como Tiago descreve o dia a dia ali dos crentes, tem um palavreado, tem uma mentalidade, tem um estilo judaico. Parece que estamos aqui visualizando um processo de transição de uma religião judaica, do judaísmo, de uma cultura marcadamente, exclusivamente judaica, para, no decorrer da igreja, experimentarmos uma cultura cristã, que se estabelece ao longo das cartas de Paulo, ao longo do livro de Atos e assim por diante. Vejam aí Tiago 2, 2 e 3, olha só. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, talvez algumas versões tragam aí reunião. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência ao que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção, e aí Tiago continua. O que nós percebemos aqui desse saborzinho judaico? Em primeiro lugar, nós temos a palavrinha sinagoga aqui. A palavra sinagoga que aparece aqui pode se referir ao prédio onde os judeus se reuniam. Os irmãos devem se lembrar que além do templo, que era único, você tinha nas cidades várias sinagogas. E as sinagogas eram lugares onde a Bíblia, o Antigo Testamento era lido, os profetas eram lidos, a lei era lida, os judeus participavam daquelas reuniões ali, havia várias sinagogas, existiam várias sinagogas ao longo das cidades. No livro de Atos nós vemos que o apóstolo Paulo ia até as sinagogas para pregar o evangelho ali aos judeus. E pode ser que aqui seja uma referência ao começo da igreja, onde os crentes se reuniam num prédio, numa sinagoga. Não havia ainda não havia ocorrido ainda aquela expulsão completa dos crentes do contexto do judaísmo. Eles ainda estudavam o Antigo Testamento nas sinagogas, participando ali das atividades, como nós vemos acontecendo em algum nível no livro de Atos. Pode ser que sinagoga aqui se refira a isso, e faz sentido isso, porque quando nós olhamos o versículo 3, nós vemos aqui um indício, um possível indício de um personagem, de uma função das sinagogas, de um homem que tinha um trabalho na sinagoga, que é o Razan. O Razan era alguém responsável por... Na prática ele era um bombril da sinagoga, mil e uma utilidades, ele fazia tudo, ele era o contra-regra da sinagoga. Ele é quem ajudava, cuidava da limpeza, fazia a abertura da sinagoga, cuidava de guardar os livros, ele fazia tudo isso. E o Razan era também responsável por dirigir as pessoas para os assentos delas. E parece que é isso que acontece aqui. Porque Tiago fala, se você mandar a pessoa rica para o assento de destaque e mandar o pobre se sentar no chão ou ficar de pé. Então você percebe aqui que na mente de Tiago, na cultura na qual Tiago está inserido, pode ser que os crentes ainda desfrutassem desse contexto nas suas reuniões. Mas pode ser que sinagoga aqui também não se refira ao prédio, mas seja uma expressão, uma palavra que os judeus conheciam para falar da reunião deles, seja onde fosse, onde fosse acontecer. Numa casa, como acontece depois nas cartas de Paulo, onde ele fala a igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa de Beltrano. Mas os judeus cristãos, para se referir a essas reuniões, usavam o termo sinagoga. Que é uma reunião, uma assembleia, um ajuntamento ali. Inclusive, se os irmãos olharem Tiago capítulo 5, No versículo 14, os irmãos vão reparar que Tiago está ciente da existência da igreja. A igreja como uma instituição cristã, que já foi fundada pelo Senhor Jesus. Nós sabemos disso, porque Tiago usa essa palavra. Veja o que ele diz no versículo 14. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e este façam oração sobre ele, ungindo com óleo. 5,14? Isso, presbíteros da igreja. Essa é a ênfase que eu quero dar aqui. Os jovens estão acostumados, que eu estou começando a confundir versículos. E eu estou preocupado porque eles estão me chamando de tiozão agora. E eles estão falando que eu faço algumas piadinhas, às vezes sem graça, e eu estou começando a ter lapso de memória. Então, às vezes eu coloco um versículo e eu falo, mas onde eu quero fazer o destaque aqui mesmo? Por isso que meus esboços estão ficando cada vez maiores. Então, eu estou começando a ficar preocupado com isso. Eu acho que eu preciso ir em algum médico, alguma coisa, tomar ômega 3 das águas da Noruega. Não sei, alguma coisa assim, para ver se dá uma repaginada aí na minha memória. Pastor Thomas começou assim, né? Então, esse é o primeiro estágio, né? Depois a coisa só piora. Então, vamos ver o que acontece. Mas o versículo 14 mesmo que eu quero destacar para os irmãos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, da eclesia. Ou seja, Tiago conhece o uso dessa palavra. Tiago está habituado a usar essa palavra também. Mas parece que aqui nós estamos em um processo de transição. Nós estamos acompanhando a saída dos crentes do contexto do judaísmo, da mentalidade do judaísmo, das reuniões judaicas, dos prédios judaicos, da terminologia judaica para uma terminologia cristã, para um modelo litúrgico cristão, para uma dinâmica cristã. Esse é o saborzinho judaico que nós vemos aqui. E é muito interessante nós percebermos isso em Tiago, porque nós estamos lendo a primeira carta do Novo Testamento a ser escrita. Percebe-se também que os cristãos primitivos, quando nós lemos os capítulos aí de Tiago, nós percebemos também que os crentes primitivos, os crentes ali para os quais Tiago escreve, entre os anos 45 e 50, 45 e 49, nós vemos que eles tinham os mesmos dilemas e problemas que nós. Apesar de nós termos um abismo de pouco menos de 2000 anos aí, nós temos os mesmos dilemas, os mesmos problemas que Tiago apresenta, de modo muito prático. Nós temos no nosso contexto gente que se diz crente, mas não faz nada. E gente que se diz crente, mas se envolve com mundanismo. Nós temos em nossa igreja, na nossa realidade cristã, irmãos que precisam vencer a ira. Tiago fala de ira, e naquele contexto já existia a necessidade de você vencer a ira. Os crentes sempre precisaram lutar contra a ira. Nós temos pessoas que não controlam a língua. Isso acontece ainda hoje, por incrível que pareça. Pessoas que não controlam a língua. Pessoas que maldizem, que fofocam, que usam a língua para denegrir, para atacar, para destruir. Tiago trata desse problema, um problema antigo, que já existia desde aqueles tempos. Os crentes que são preconceituosos, porque Tiago fala sobre acepção de pessoas, sobre tratar melhor o rico do que o pobre. E quando nós falamos de preconceito, esse é um assunto em voga nos nossos dias. Mas Tiago trata isso a partir de uma perspectiva cristã, uma perspectiva cristã que já era útil e relevante para o seu contexto, para os seus dias. Lá no começo, no caminhar da segunda década da igreja. Os poderosos que enriquecem por meio da injustiça e os trabalhadores que ficam à míngua esperando algum tipo de justiça acontecer, como nós vemos aí no capítulo 5, onde Tiago repreende os ricos. Então nós percebemos que Tiago mostra para nós como era a vida daqueles homens, daqueles crentes, daquelas mulheres, e isso fala diretamente a nós hoje. Nós vemos como era aquela cultura, como era aquela mentalidade, nós percebemos as diferenças de como a liturgia cristã, como a dinâmica da igreja foi se desenvolvendo, mas aqui nós temos uma fotografia. E essa fotografia mostra semelhanças de diferenças. Eu queria destacar uma semelhança entre nós, mais uma semelhança entre nós e aqueles crentes. No capítulo 5, nós lemos Tiago falando o seguinte, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados, eis que o juiz está às portas. Quando eu leio este versículo, à luz do que Tiago fala ao longo da sua carta sobre provações, dificuldades, e talvez Tiago escreva tendo em mente as provações econômicas, financeiras que aqueles crentes estavam passando por questões que limitavam o acesso deles aos recursos financeiros, a pobreza da igreja, as dificuldades advindas aí de fome da sua época e tudo mais. Tiago, diante dessas provações, desses desafios, dos desafios vividos dentro da igreja, das lutas dos crentes, ele fala: vocês devem ser pacientes, perseverantes, vocês devem aguardar a volta do Senhor com paciência, o juiz está às portas, perseverem, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E meus irmãos, como isso é relevante para nós hoje? Essa semana, eu compartilhei com os jovens ontem, essa semana eu fiquei indignado com a inversão de valores da nossa sociedade, onde um MC morre drogado, bêbado e traindo a esposa, com a qual se casou há 2 semanas. Ele tenta fugir da esposa, pulando de uma sacada do hotel para outra. Ele morre e todos, inclusive ele era da Zona Norte, aqui perto da gente. O sucesso dele veio daqui. Nunca ouvi falar desse rapaz, nunca. Mas todos falam que ele era um grande MC, um sucesso, despontou aí. Nunca ouvi falar disso. E eu espero que os irmãos também nunca tenham ouvido falar. Essa é a minha expectativa. Mas o fato é que esse rapaz de 20 e poucos anos foi colocado na mídia como um herói. Foi colocado na mídia como alguém que é um exemplo de superação. Os amigos dele falando, os outros MCs, funkeiros falando, que era alguém que ensinava a generosidade, a humildade, a superação. A pastoral que o pastor Isaac escreveu essa semana a respeito de inversão de valores, reforçando isso. E nós olhamos não apenas para um problema moral que nós temos, que é gigante no nosso país, mas nós olhamos também para as dificuldades financeiras. O que você compra hoje com 100 reais é muito menos do que você comprava há 1 ano atrás com 100 reais. Nós estamos numa degradação econômica veloz. E nós falamos, o que está acontecendo com o mundo? Fora as questões políticas e tudo mais. E a gente fica indignado, a gente fica nervoso, a gente fica sem esperança. E o que Tiago tem a falar para nós que estamos encarando as provações? Ele fala: sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando? Até as próximas eleições? Até o próximo impeachment? Até a troca do ministro da Saúde? Até quando nós devemos ser pacientes? O que Tiago fala? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. E Tiago fala: olha, diante de tudo que vocês estão passando, lembrem-se, o juiz está às portas. Essa inversão de valores um dia será julgada, essa é a nossa esperança. Esses problemas que nós vivemos um dia serão sanados, mas nós temos que esperar. E enquanto esperamos, Tiago diz, nós passaremos por provações. Provações essas, que estudaremos nos próximos encontros, provações essas que fortalecem a nossa fé, que tornam a nossa fé mais robusta e mostram o valor e a preciosidade dela. Por que estudar Tiago então? Por conta da relevância que ele tem para os nossos dias e da fotografia que ele tira a respeito daquele contexto lá atrás dos crentes. Contexto esse que tem muita conexão com o que nós vivemos hoje. Mas por que estudar Tiago? Além do que eu mencionei, nós precisamos, devemos estudar Tiago, porque Tiago parece ser um livro de sabedoria do Novo Testamento. Nós não temos um Provérbios do Novo Testamento, nós não temos um Eclesiastes do Novo Testamento. Então parece que Tiago faz esse papel para nós. Assim como Provérbios e Eclesiastes estão para o Antigo Testamento, parece que Tiago está para o Novo Testamento, em termos de sabedoria. Parece que Tiago está preocupado em mostrar para nós o jeitão crente de se viver. Como o crente vive nos detalhes da vida. Como o crente vive nas áreas do dia a dia, na rotina, lidando com a língua, lidando com os planos, lidando com as pessoas, lidando com as dificuldades. Isso é uma abordagem típica da sabedoria do Antigo Testamento. Quando você lê o livro de Provérbios, por exemplo, você vê a importância, o apelo feito à sabedoria. Várias vezes em Provérbios você tem a importância, a preciosidade, a singularidade da sabedoria que Deus dá. E em Tiago não é diferente. Nós vemos aqui que Tiago fala da importância da sabedoria também. Nós encontramos outra semelhança entre esses estilos proverbiais do Antigo Testamento e Tiago. Nós vemos que quando lemos os provérbios do Antigo Testamento, nós muitas vezes falamos, nossa, quanto assunto foi tratado aqui. Parece que pulou de um assunto para o outro e tratou de 20 assuntos em um capítulo. E onde estão as conexões sobre isso? E quando nós vemos Tiago, nós percebemos que é assim também. Tiago trata de muitos assuntos, muitas vezes com conexões sutis de um assunto para o outro. É uma característica aqui que parece que Tiago deixa na sua carta e nos remete, ou pelo menos nos familiariza com a abordagem da sabedoria do Antigo Testamento. Nós percebemos também as temáticas comuns, os temas comuns da sabedoria judaica, não só do Antigo Testamento, de Provérbios e Eclesiastes, mas da sabedoria popular judaica que corria nos tempos de Tiago. Nós vemos o controle com a língua, a importância de você cuidar do que você fala, a questão de pobreza e riqueza, que era um tema recorrente ali, era um tema que eles precisavam lidar o tempo todo com isso. E Tiago aborda esses assuntos, Provérbios aborda esses assuntos. Então nós vemos que Tiago parece ser a sabedoria do Novo Testamento. E mais importante, talvez, do que esse detalhe que eu acabei de mencionar, é que Tiago tem um chamado imperativo à piedade. Claro, toda palavra de Deus é prática. Toda palavra de Deus é aplicável. Ninguém questiona isso. Mas Tiago, o jeito de Tiago, a abordagem de Tiago, nós vamos ver ao longo da exposição que fizermos da carta, é uma abordagem prática. Tiago mostra para nós como ser cristão na prática. Como colocar a vida cristã em movimento no dia a dia, na prática, na nossa rotina. É um chamado imperativo à piedade. Muitas pessoas já criticaram Tiago, porque Tiago não trata nenhum tema teológico com profundidade. Como acontece com a justificação pela fé, como acontece com os dons espirituais, ou a cristologia de João. Parece que Tiago tem uma preocupação em ser prático, o tempo todo prático. Ele usa muitos imperativos, muitas ordens, fala como a vida deve ser, como as coisas devem acontecer. É uma abordagem de Tiago. E muitas pessoas criticaram Tiago por conta disso, falando, ó, esse livro está meio estranho, ele é um pouco diferente dos demais. Mas, meus irmãos, não há nada de errado em Deus, na sua soberania, na administração, no registro da sua palavra, ter escolhido uma porção específica para falar para nós, para enfatizar para nós, o aspecto prático da fé. Afinal de contas, quando a gente vê a produção do apóstolo Paulo, a gente vê que Deus reservou uma carta para falar só sobre perdão, a carta de Filemão, que nós já estudamos aqui. Por que então Deus não poderia reservar ali uma porção para falar de aspectos práticos, para enfatizar aspectos práticos da fé, como Tiago faz aqui? Não há nada de errado com isso. E nós percebemos que isso, na verdade, é um presente, é uma dádiva de Deus. Nós vemos que a fé cristã não é apenas uma elucubração de verdades abstratas. Não é algo que fica apenas no campo das ideias. Não são aquelas verdades teológicas que ficam apenas nos livros, nas estantes, nas prateleiras, e ficam ali e não vão para a prática, não vão para o dia a dia, não vão para a nossa rotina, não. Tiago mostra para nós, a posição de Tiago na nossa Bíblia mostra para nós que a vida cristã é prática, ela não é apenas cognitiva. Ela envolve fazer e não apenas saber. E Tiago deixa isso muito claro para nós. E é importante que nós lembremos disso, porque nos nossos dias parece que há um ataque às expressões práticas da fé. Parece que há um ataque às expressões práticas de piedade. Você ser um crente não significa mais você se livrar do pecado, você abandonar algum comportamento, você não falar determinado palavreado, você não ir a determinado lugar. Há uma tendência nos nossos dias de falar que o crente pode fazer o que ele quiser. Você pode fazer o que você quiser, ir onde você quiser, falar o que você quiser. Não há problema nenhum, isso não compromete a sua santidade. Mas para Tiago não é assim. Inclusive, se os irmãos olharem Tiago capítulo 4... os irmãos verão que uma das ênfases que Tiago dá é a respeito do compromisso integral que os crentes devem ter com Deus. Nós não podemos ter um compromisso parcial. Nós não podemos ter um compromisso de algumas partes da nossa vida e outras nós vivemos do jeito que bem entendermos. Não, Tiago enfatiza, o compromisso é parcial, é integral, não parcial. Vejam Tiago 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Tiago está falando, o compromisso com Deus deve ser integral. Qualquer mínimo de amizade com o mundo se constitui uma completa inimizade com Deus, uma completa oposição a Deus. E como é diferente o ensino de Tiago do que nós vemos hoje nas igrejas? Eu trouxe aqui para ilustrar isso. Eu trouxe aqui o trecho de uma pregação de um pastor que, infelizmente, é batista e se tornou conhecido, por conta das suas polêmicas também. Mas o pastor Ed Renekiewicz, nós conhecemos ele, os irmãos devem ter ouvido falar das polêmicas que ele se envolve, sobre atualizar a Bíblia, todo esse tipo de coisa. Em um sermão que ele pregou em 2018, se não me engano, ele disse o seguinte a respeito de santidade. Vejam o que ele diz. Isso está disponível na internet, os irmãos podem ver. Não precisa ver. Se os irmãos quiserem ver, pode ver. Mas os irmãos vão ficar com raiva. Então, diz assim a pregação dele. A santidade é essa consciência de que Jesus está em mim. Ele está aqui. E não interessa o que eu estou fazendo. Se eu estou enchendo a cara, se eu estou cheirando mais uma carreira, se eu estou na cama errada, se eu estou com dinheiro errado no meu bolso, se eu estou mentindo, se eu estou cheio de cobiça, se eu estou cheio de inveja, se eu estou cheio de amargura, de ódio, se eu quero vingança, não interessa. Jesus está aqui comigo, porque Ele veio para mim, Ele se revelou para mim. E quando Ele entranhou a vida dEle na minha, não tem como tirar isso. A santidade é essa consciência de que Jesus está aqui comigo agora. Amém? Não? Não importa o que eu estou fazendo. Se eu estou enchendo a cara, se eu estou cheirando mais uma carreira, se eu estou na cama errada, se eu estou com dinheiro errado no meu bolso, se eu estou mentindo, cheio de cobiça, cheio de inveja, não tem problema. Santidade é uma consciência. Isso, irmãos, não se assustem. Melhor, se assustem, claro. Mas isso não é nada novo diante de um homem que sempre fala essas polêmicas. Não é de se espantar que isso venha dele. Mas não é de se espantar que isso venha da teologia liberal que ele abraça. Ele não admite, mas ele abraça uma teologia liberal na prática. A teologia liberal que esvazia a Bíblia dos seus contornos absolutos e relativiza os seus conceitos, relê as suas ordens e interpreta tudo ali de acordo com o seu contexto, com o contexto que nós vivemos aqui. Para ele, santidade é uma consciência. Eu não sei o que isso significa, santidade ser uma consciência. Na Bíblia, santidade é você não pecar, é algo simples. É você viver afastado do pecado. Não há mistério nisso. Não há como você ser um crente, afirmar que vive em santidade e fazer isso tudo que ele diz aqui. Você não está vivendo em santidade. E Tiago fala, o compromisso do crente é integral. O crente não pode fazer tudo isso e se dizer crente. Porque ao fazer isso, ele está misturando coisas que não se misturam. Isso não é santidade. Então nós precisamos estudar Tiago, porque Tiago nos lembra do imperativo prático a uma vida piedosa. Ser cristão não é apenas ficar falando de consciências, filosofias e coisas abstratas que a gente não entende. Ou quando entende, a gente vê que é um grande ensino contrário às escrituras. É uma grande contradição ao que a escritura ensina. Não, Tiago nos mostra que a piedade tem um aspecto muito prático para o nosso dia a dia. E isso envolve abandonar pecados, adotar posturas, se portar de determinada maneira, a olhar as coisas de um jeito diferente. Essa foi a nossa primeira pergunta, por que estudar Tiago? E eu espero que eu tenha, com essa questão introdutória, apresentado aos irmãos um panorama disso, da importância desse livro para nós hoje. A nossa segunda pergunta é: quem foi Tiago? Quem foi esse Tiago que escreve essa carta aqui? E talvez surpreenda os irmãos saber que Tiago, na verdade, é uma tradução que chegou até nós. Porque, na verdade, o nome de Tiago talvez fosse mais perto de Jacó. Mas por conta de traduções, por conta das traduções que chegaram até nós, nós tivemos aqui o nome de Tiago. E não há problema nenhum nisso. É uma tradução. Assim como se você for nos Estados Unidos, você vai ler Tiago como James. Não tem nada a ver com Tiago. Não tem nada a ver com Jacó também. Mas enfim, você tem uma relação aí, uma tradução que chegou até nós. E Jacó era um nome extremamente comum. Os irmãos já podem imaginar por quê. Porque é o nome do patriarca ali. Então, todos os pais queriam colocar o nome de Enzo, patriarca, né? De Jacó nos seus filhos, né? Enzo, esses nomes que são populares nos nossos dias, né? Eu conheço vários Enzos agora nascendo, né? Não tem nada de errado com o nome Enzo, só um nome popular. Assim como tempos atrás a gente falava de Maria, José, esses nomes assim. Jacó era um nome popular. Quando você passava na maternidade de Jerusalém, você via lá vários Jacós. Vários Jacó. Tinha lá o Jacó, a guirlandinha lá do Jacó, estava lá o nome Jacó ali. Por quê? Porque era o nome de um patriarca, era o nome popular no contexto judaico. E no Novo Testamento, não é de se estranhar que nós temos pelo menos 4 Tiagos. Você fala, quais são esses Tiagos então? Qual desses Tiagos é o autor dessa carta? Nós temos o apóstolo, o Tiago apóstolo, que é o irmão de João, Tiago e João, os filhos do trovão, aqueles apóstolos que eram bravinhos, que eram irritados. Mas esse Tiago, que era apóstolo, que fazia parte do grupo dos 12, ele morreu ainda muito cedo. Ele morreu ainda no livro de Atos, no ano 44. Se os irmãos olharem Atos 12, os irmãos vão ver o registro da morte de Tiago, no ano 44. E essa data parece muito longe, parece melhor, muito próxima ali do início da igreja para que Tiago tenha sido escrita. Então nós eliminamos a opção de Tiago apóstolo ter escrito essa carta. Existe um outro apóstolo também chamado Tiago Menor, ou filho de Alfeu. Mas é comum que na linguagem do Novo Testamento, quando um apóstolo escreve, ele coloca a sua credencial, como Paulo fazia, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então você tinha ali um registro da sua autoridade apostólica. E esse Tiago, que também era apóstolo, ele não tem muito destaque na Bíblia, e se ele tivesse escrito essa carta, provavelmente ele teria indicado algo desse tipo. Existe um outro Tiago, que é o pai de um outro apóstolo, que é o apóstolo Judas, não Iscariotes, um outro Judas. E o pai desse Judas era Tiago. Qual que é o problema? Se fosse esse Tiago, ele teria que ter vivido muito tempo, porque ele teve o seu filho cresceu, e lá na segunda metade do primeiro século ele ainda estava vivo e produzindo. Não parece um senso muito compatível com aqueles dias, uma idade tão avançada assim. Então não sobra uma quarta opção. Que Tiago é esse? É o Tiago, irmão de Jesus. É o Tiago que se torna líder da igreja de Jerusalém. E faz sentido nós adotarmos essa opção, porque esse Tiago, irmão de Jesus, ele ganhou notoriedade na igreja de Jerusalém. Ele foi líder da igreja de Jerusalém e ele ganhou notoriedade diante dos crentes, por conta da posição que ele ocupava e do papel que ele desempenhou. Mas quem é esse homem então? Quem é esse Tiago? Nós sabemos que ele é irmão de Jesus, mas o que nós aprendemos sobre esse homem? Se os irmãos olharem Mateus capítulo 13, acompanhem comigo rapidinho. Mateus capítulo 13, versículo 55, os irmãos verão uma fotografia da família de Jesus. E os irmãos verão que Tiago aparece aqui. Veja lá, Mateus 13, 55. Vamos ver um estudo panorâmico aqui de quem é esse Tiago. Olha só. Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Que José era o carpinteiro. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então você imagina aqui que Tiago, José, Simão e Judas eram os irmãos de Jesus, e Jesus também tinha irmãs. Versículo 56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Então, você pode imaginar aí aqueles adesivinhos do carro de família feliz? Você imagina lá José, Talvez José aqui já tivesse morrido, já que ele não aparece no ministério público de Jesus. Mas você poderia ver então Maria, Tiago, a Jesus, Simão, os irmãos aqui. Uma família bem grande. Mas você tem aqui o nome de Tiago, que aparece como irmão de Jesus. E é importante essa fotografia que nós tiramos aqui nesse versículo, porque nós sabemos que José e Maria, os pais de Jesus, eram judeus piedosos, eram pessoas tementes a Deus, eram servos fiéis. E quando nós olhamos para a carta de Tiago, nós percebemos que Tiago faz muitas alusões, muitas citações do Antigo Testamento. Tiago tem um profundo conhecimento do Antigo Testamento. E uma possível fonte disso é a influência dos seus pais na criação dele. Assim como aconteceu com a criação de Jesus, com a criação dos outros irmãos. Para os irmãos terem uma noção, nos 108 versículos que existem em Tiago, nesses 108 versículos, ele cita ou faz uma alusão a mais da metade dos livros do Antigo Testamento. São pelo menos 22 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, 1 Reis, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Zacarias e Malaquias. É uma concentração de Antigo Testamento em versículo quadrado. São muitos livros que Tiago cita, direta ou indiretamente, remetendo a algum conceito, fazendo uma citação direta e assim por diante. Então nós vemos que ele conhecia do Antigo Testamento, talvez por influência aqui da criação dos seus pais, já que José e Maria eram judeus piedosos, tementes a Deus. Se os irmãos olharem João capítulo 7, vamos avançar aí mais um pouquinho, vamos conhecer esse Tiago. Se os irmãos olharem João capítulo 7, versículo 2, os irmãos verão que Tiago, bem como os outros irmãos de Jesus, não acreditavam nele. Não criam que Jesus era de fato o Messias que afirmava ser. Veja aí João capítulo 7, versículo 2. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixe este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Tiago não acreditava que Jesus era o Messias. Tiago desacreditava Jesus. E aqui há um desafio. Você não é o Messias? Então vai lá na festa. Faz os milagres para todo mundo. Aí os irmãos de Jesus não acreditavam nele. E ao que parece, Tiago estava nessa lista aqui desses irmãos. Depois, nós não vamos ver aqui todos os versículos, mas eu vou citar para os irmãos. Em Marcos capítulo 3, nós vemos os familiares de Jesus procurando Jesus porque querem prendê-lo, porque acham que Jesus está fora de si. Depois, em 1 Coríntios, capítulo 15, esse sim, nós devemos abrir ali rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vemos o relato das aparições do Cristo ressurreto. E nós temos uma menção específica a um homem, que vejam só, é Tiago. 1 Coríntios 15, versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago. Alguns dizem que talvez esse tenha sido o momento da conversão de Tiago. Nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas poderia bem ser aqui o momento da sua conversão, quando Cristo aparece ressurreto especificamente para Tiago. Depois, quando nós vamos para o livro de Atos, Atos capítulo 1, versículo 14, nós percebemos que estão aguardando a vinda do Espírito Santo em Jerusalém os discípulos de Jesus, mas também os seus irmãos. Em Atos capítulo 1. Veja lá, Atos capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Estava lá Tiago, agora aguardando a promessa que o Senhor Jesus, o cumprimento da promessa que o Senhor Jesus havia feito. Pois bem, vamos avançar. Vou citar aqui agora. Em Gálatas 1, o apóstolo Paulo fala que ele sobe até Jerusalém e se encontra com Tiago. Parece que Tiago já desempenhava um papel de liderança ali na igreja de Jerusalém e recebe o apóstolo Paulo. Depois em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, nós vemos que Paulo e Barnabé são comissionados pelos líderes da igreja de Jerusalém. E Tiago é colocado como uma coluna dessa igreja, como alguém de destaque, de importância, um líder de destaque na igreja de Jerusalém. Em Atos, capítulo 12, versículo 17, nós vemos Pedro sendo liberto da prisão e pedindo que os irmãos comuniquem a Tiago. Ora, por que Pedro pede para que Tiago seja comunicado? Certamente porque Tiago desempenhava algum papel especial ali na igreja de Jerusalém. Em Atos capítulo 15, nós vemos o concílio de Jerusalém, primeiro concílio da história. E nós vemos que Tiago desempenha um papel central ali, depois da fala de Pedro, de Barnabé e de Paulo. Tiago toma a palavra e fala ali no concílio de Jerusalém. E numa carta que esse concílio emite, alguns veem uma conexão léxica entre a carta, entre as palavras da carta, algumas palavras da carta e a epístola de Tiago, talvez conectando aí o estilo da carta do concílio de Jerusalém, do parecer da liderança ali em Jerusalém e da carta de Tiago, vendo semelhanças literárias entre léxicas, entre esses materiais, o que parece indicar que de fato Tiago, líder da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus, é o autor da epístola que nós vamos estudar. Aí depois, em Atos capítulo 21, nós vemos Lucas, Paulo e outros crentes subindo a Jerusalém e se encontrando com Tiago e com os demais pastores ali da igreja, mostrando que Tiago certamente fazia parte dali. A tradição diz que Tiago, irmão de Jesus, foi martirizado no ano 62. Ele foi martirizado sendo lançado do topo do templo, do pináculo do templo. Quando ele caiu, ele não morreu. E diz a tradição que ele... foi apedrejado na sequência. Isso é uma tradição cristã, nós não temos nenhum registro bíblico disso, mas parece que essa foi a morte de Tiago. Foi arremessado do topo do templo, caiu, não morreu, então terminaram o serviço apedrejando-o. E diz a tradição também que enquanto Tiago era apedrejado, ele imitou o seu irmão e pediu que Jesus perdoasse aqueles que o estavam matando. Pediu que Deus perdoasse aqueles que o estavam matando. Numa imitação aqui ao que Jesus faz na cruz. De fato, Tiago ganhou respeito tanto da comunidade dos judeus, ali daqueles que viviam em Jerusalém, na Palestina, como da comunidade cristã, dos judeus cristãos. Aí ele recebeu o título de O Justo, Tiago O Justo. Alguém que era piedoso, respeitado. Aí ele também recebeu um apelido muito curioso, que é Joelhos de Camelo. Diz a tradição que o seu apelido era Joelhos de Camelo. Não porque ele tinha um joelho feio, mas porque ele era um homem tão dedicado à oração que os seus joelhos ficaram calejados. Então, o apelido que ele ganhou foi Joelho de Camelo. Ainda que isso não seja algo bíblico, nós não sabemos se realmente essa tradição se confirma, é muito bonito ver como os servos de Deus, no passado, eles tinham apelidos que representavam virtudes, que apontavam para piedade, que apontavam para uma vida cristã devota. É muito diferente do que nós temos visto hoje no nosso contexto, onde os apelidos, as identificações, até de pastores, são identificações estranhas. São identificações informais, não há mais uma identificação em termos de olhar para aquela pessoa e falar, ó, aquele é o pastor tal, homem de Deus, o justo. Não. Qual que é o barato hoje? Qual que é a tendência hoje? Ele é o pastor, ele é o pastor tal, o pastorzão. Ele é o pastor tal, o amigão de todo mundo. Ele é o líder tal, o descolado. Há uma inversão aqui de valores agora dentro da igreja, onde nós vemos que as virtudes não são mais exaltadas e aquilo que é algo fútil, até em um certo sentido, algo banal, algo que não acrescenta em nada, algo que não destaca aspectos da vida cristã relevantes, que não servem como exemplo. Qual que é o exemplo que eu tiro de alguém que se refere a si mesmo desse jeito? Isso para não citar os outros exemplos que são terríveis. Infelizmente, nos debates que eu e o pastor Isaac vamos, a gente é exposto a algumas coisas que, meus irmãos, é triste de ver. Pastores que têm nomes do tipo caçador de demônios. Né? Você fala, de onde vem esse tipo de coisa? De onde... Não se destacam mais as virtudes dos servos de Deus, como acontece aqui com Tiago, o justo, ou Tiago, joelhos de camelo. Vamos voltar lá para Tiago, para finalizar aqui o nosso ponto. Quem é Tiago? Nós já vimos aqui, o comecinho do versículo 1, quem é esse homem? E ele se refere a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Talvez o que mais chame a nossa atenção nessa saudação é o fato de que Tiago em nenhum momento dá uma carteirada. Tiago em nenhum momento usa o seu parentesco sanguíneo com Jesus para falar, olha, vocês têm que me ouvir porque eu sou irmão de Jesus. Eu tenho o mesmo sangue que corria em Jesus e está correndo em mim aqui também, então vocês devem me ouvir. Tiago não usa essa carteirada, ele não usa desse artifício. Ele se refere a si mesmo como um servo, como alguém que se submete ao Senhor Jesus. E é interessante nós percebemos, vire aí as páginas da sua Bíblia para Judas, outra carta escrita por um irmão de Jesus também. Judas, quando se refere a si mesmo, ele fala, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Mas ele não fala o irmão de Jesus. Poderia, não haveria problema nenhum nisso. Mas parece que para esses homens não era aquele vínculo sanguíneo que era o maior, que era o mais importante. O que realmente deveria se destacar aos olhos dos outros quando lessem as suas cartas e vissem a sua saudação era o fato deles se identificarem como servos. Eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Eles não dão carteiradas. E esse termo, servo de Deus, é um termo que, tanto no Antigo como no Novo Testamento, apontam para um compromisso total, para a obediência completa, para um serviço abnegado ao Senhor. Se trata de uma expressão, um título, que aponta para uma fidelidade, que aponta para uma sujeição completa. É um título de honra e de privilégio. Eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. É uma honra isso. E Tiago expõe isso para que todos vejam. Assim como Judas faz também. Assim como o apóstolo Paulo faz também. É um privilégio ser servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E quando Tiago coloca Deus e Senhor Jesus Cristo lado a lado, Tiago, aquele que não acreditava no Senhor Jesus, está falando, Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus. Porque eu sirvo a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Não são duas divindades, é uma só. E o Senhor Jesus Cristo é Deus. Eu sirvo a este Deus. Eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Ele é quem merece ser adorado e obedecido. Meus irmãos, é muito bonito nós vermos essa evolução de Tiago. Quem é Tiago? É aquele irmão que, criado sob o mesmo teto que Jesus, não acreditava nas palavras dele. Não acreditava que Jesus era o Messias. Se opunha a ele. Mas que diante do tempo, diante da ação do Espírito Santo na vida daquele homem, diante do que o próprio Senhor Jesus fez na vida daquele homem, da ação de Deus na vida daquele homem, ele agora não é mais um incrédulo. Ele agora não é mais um opositor. Ele agora é um servo. Essa é a graça de Deus, que continua fazendo isso hoje, transformando opositores em servos. Foi isso que aconteceu na nossa experiência cristã. Nós éramos opositores, mas agora nós somos servos. Talvez você esteja aqui hoje, esteja nos ouvindo, vai nos ouvir depois, e você ainda seja como Tiago lá de Mateus. Você ainda seja como Tiago, que não acredita que Jesus é o Messias, que não acredita que ele morreu pelos nossos pecados, que não acredita nesse papo de vida eterna ou de inferno. Talvez você esteja nessa condição. Mas a minha oração é para que hoje, quando você assistir, ouvir essas palavras, você então seja transformado em um servo. E eu sei que Deus tem poder para fazer isso, porque fez isso na vida de Tiago, o irmão de Jesus. Transformou um opositor em servo. Se você é um opositor, a minha oração é que o Senhor Jesus transforme a sua vida. Que o Senhor Jesus mude o seu status. Que você creia nele como seu Salvador e como seu Senhor. E que você bata no peito e diga ao lado de Tiago, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aí, a nossa exposição termina com a terceira questão. Nós já vimos por que estudar Tiago, nós já vimos quem é Tiago, e agora nós veremos para quem Tiago escreveu. Que é muito simples, nós vemos aí no finalzinho do versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Quando Tiago fala aqui das 12 tribos, a 12 tribos se referem a, é uma expressão que se refere aos judeus que viviam fora da Palestina. Algumas pessoas veem essa expressão aqui e falam o seguinte: Tiago aqui está fazendo uma referência à igreja, ao novo Israel de Deus. Porque a igreja agora ocupou no Novo Testamento, na Nova Aliança, a igreja ocupou o lugar que era de Israel. Então agora quando Tiago escreve às 12 tribos, ele está escrevendo à igreja. Então porque nós, como igreja, somos o novo Israel, Israel foi deixado de lado e agora a igreja ocupou o seu lugar. Essa substituição aconteceu. Mas isso, queridos, é forçar o texto. É forçar o texto e não há uma referência clara a isso. Porque, por que nós falaríamos das 12 tribos como sendo a igreja? Não há uma conexão clara no Novo Testamento a respeito disso. Quando o Novo Testamento fala das 12 tribos, fala de Israel. É como você pegar as partes, a união das partes, para se referir ao todo. Eu falo dos estados brasileiros, mas estou me referindo ao Brasil. Ah, o que Tiago faz aqui é falar das 12 tribos como os judeus, aqueles que eram israelitas, aqueles que descendiam do povo judeu e que, ele nos diz, estão espalhados. Eles se encontram na dispersão. Ou seja, eram judeus que viviam fora da Palestina. Eram judeus que não estavam mais ali em Jerusalém, provavelmente porque Tiago escreve, possivelmente de Jerusalém, já que ele era pastor da igreja de Jerusalém, ele escreve para aqueles crentes que talvez tivessem sido pastoreados por ele, mas agora estão dispersos, não estão mais sob o seu cuidado direto. E ele escreve para essas pessoas que estão dispersas, espalhadas, longe de Jerusalém. Então ele escreve às 12 tribos, aos judeus, que se encontram na dispersão. E nós sabemos que aqui são judeus cristãos, porque ao longo da carta ele fala da palavra que operou naquelas pessoas, ele chama essas pessoas de irmãos, ou seja, são judeus, pessoas de nacionalidade israelita, que são crentes, se converteram e agora estão espalhados aí pelo mundo antigo, fora da Palestina. Nós vemos uma referência disso em João, capítulo 7. Vamos ler lá rapidamente para que isso fixe na nossa cabeça. João, capítulo 7, versículo 35. Onde, diante das palavras de Jesus, nós temos a seguinte resposta. João 7, 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos? Com o fim de os ensinar, ou seja, dispersão entre os gentios, entre os não-judeus. Ou seja, aqueles judeus que viviam fora do território de Jerusalém, ali da Palestina, viviam fora daquela região, viviam no meio dos gentios, das gentes, dos gregos, daqueles que não eram judeus. Aí, como eu disse, talvez esses crentes tenham fugido de Jerusalém por conta da perseguição que aconteceu depois do martírio de Estevão, em Atos capítulo 11. Nós vemos que há o martírio de Estevão e o que acontece depois, eles têm uma perseguição e os crentes então, os crentes judeus, eles são dispersos. Talvez Tiago, tendo contato com esses crentes e querendo nutrir um cuidado pastoral com eles, escreve essa carta que nós estudaremos. Por que estudar Tiago? Quem foi Tiago? E para quem Tiago escreveu? Com essas questões em mente, eu espero que os irmãos tenham visto um vislumbre bem pequeno da preciosidade dessa carta, que certamente vai nos desafiar, vai nos encorajar, vai nos consolar, mas certamente vai nos colocar em movimento, porque com Tiago não existe só falar, é preciso fazer também. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela carta de Tiago, que começaremos a estudar, se o Senhor assim permitir, em uma próxima ocasião. Obrigado porque essa carta tão pequena, e que muitas vezes nós nem lembramos dela com a devida atenção, essa pequena carta tem tanta preciosidade, tantos detalhes, tanta riqueza, Pai. E nos desafia de tal forma que é um privilégio para nós estudar essa pequena carta. Ajuda-nos, por favor, a olhar para Tiago como sua palavra, que deve ser obedecida prontamente. E que essa palavra, Pai, se torne operosa em nosso coração, para que nós não sejamos apenas crentes intelectuais, que sabem muitas verdades, mas não praticam. Afinal, esse é um dos motivos pelos quais o Senhor orientou o Tiago para escrever essa carta. E o Senhor preservou essa carta para que chegasse até nós. Obrigado pelo valor dela, pelo que ela ensina a nós. E ajuda-nos no estudo dessa carta. E é no nome de Cristo, irmão de Tiago, nosso Senhor, do qual nós somos servos, que nós oramos e agradecemos. Amém.